Programa Ponto de Vista.
Seu programa Ponto de Vista. Nós queremos mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Maria Gedalva, que é nossa companheira, o Padre Leão, Fernando Abreu, lá na Bahia, o Afrânio, a Iracema, a Nayara, o Guto, o Edson, a Leidiane, a Arlete, lá em Laguna Carapã, todo esse povo que está nos acompanhando através do Facebook. E nós estamos falando desta semana de combate à violência e exploração sexual das crianças, adolescentes e dos idosos. Aliás, vamos falar sobre isso. Vocês também têm notícias dessas questões de idosos? Né? Nós falamos só de crianças e adolescentes. Simone, você tem o pessoal do CREAS, tem também algum caso assim? Já que o Felipe abriu esse leque, né?
Esse ano nós não atendemos nenhum caso de violência sexual contra idosos. Nós atendemos, acompanhamos também lá os idosos, mas com outros direitos violados, né? Casos de negligência, de abandono, ausência de cuidados aí por parte de familiares. Então, esse ano ainda violência sexual por parte de idosos, mas a gente sabe que existe sim, né? Já houve acompanhamento por parte de idosos, mas que esse ano não foi ainda não teve um caso, né? Exato lá, assim, pra gente acompanhar.
Exato. Agora, aproveitando que você já está falando, você citou de um caso de 13 anos que a mãe denunciou. E quando não denuncia? Fica por isso mesmo? Tem o namorado, tem a namorada. Essa semana eu vi uma notícia de um filho de um grande empresário aqui do Brasil. É 13, acho que ele tem 13 ou é 14, não sei. E ele está namorando com uma dessas popozudas que tem 30 anos. Né? Colocaram a foto dele e dela nas redes sociais. Né? E se não denuncia, não tem nada? Não pode fazer nada?
Não tem o que fazer, né? Por isso que é importante a gente estar divulgando os telefones para denúncia. Nós temos aí o Disque 100, que a denúncia pode ser totalmente anônima, né? Você não precisa se identificar, porque se essa vítima chegar a apresentar para alguém que tenha coragem de denunciar, a gente pode realizar um encaminhamento. Né? Agora, sem ter conhecimento de que essa violência sexual está acontecendo, não há o que fazer. Né? Então, nós precisamos que a população se mobilize, a família se mobilize e denuncie para garantir o direito dessa vítima.
Agora, no caso de um empresário como esse, que tem um filho de 13 anos, se alguém denunciar de fora, qual é o procedimento? Se os pais não denunciam?
Vai ser realizado um acompanhamento. Né? Quando chega a denúncia para nós lá do CREAS, independente da classe social, independente do que aí que a gente falou bem sobre essa questão socioeconômica, nós realizamos visitas, né, e o acompanhamento. Como a delegacia, quando houve a denúncia, geralmente nos pede relatório do atendimento psicossocial realizado, se a família se negar ao acompanhamento, a gente então informa, né, os órgãos competentes que a família não aceitou. Mas a grande maioria das vezes esse acompanhamento ele é realizado sim. No caso desse empresário aí, com certeza deve ficar impune.
Ele deve ser bem baixista para dizer que o filho tem que começar logo cedo a atividade sexual, né? Logo com alguém já, né? Simone, em relação à questão do denuncismo, tem situações onde as pessoas denunciam por vingança e não é verdade? Porque a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Porque todo mundo vira vítima, né? Começa a denunciar, tem raiva, uma ex-namorada, a filha brigou com o pai, com o padrasto. Como é que isso é feito?
Eu tenho o caso de uma família que a gente já atende há bastante tempo lá no Ceia. Nós temos até uma das nossas adolescentes, ela entrou conosco, ela tinha 7 anos. Hoje ela é uma das nossas menores aprendiz. E tem mais três irmãos lá, e a mãe, os pais se separaram há pouco tempo, e a mãe casou novamente, a mãe estava namorando novamente. E o pai fez a denúncia de que a filha, essa, uma das meninas, estava sendo abusada pelo padrasto. E nós fomos verificar e...
Não era.
Não era. E um outro caso aqui que foi lembrado é o caso da alienação parental, né? A gente tem visto diariamente essa briga por guarda, essa briga por estar com a criança, onde a mãe fica jogando o pai contra a criança, o pai jogando a mãe contra a criança. Então, daí, normalmente, surge N denúncias que são totalmente infundadas.
Certo. Então, é um caso que a gente também tem que tomar cuidado, porque com as redes sociais a gente pode desgraçar a vida de uma pessoa em uma situação como essa, né? Os órgãos têm que ter cuidado, mas também a gente tem que tomar cuidado quando vê, para não ocorrer o que ocorreu no Rio de Janeiro, matar alguém por causa de uma denúncia falsa, né? E do jeito que a coisa anda, para alguém ser apedrejado na rua e ser morto por causa de uma denúncia como essa, é uma situação muito séria, né? Que a gente deve pensar bem. Érica, você falava ainda há pouco aqui sobre a questão dos que são abusadores porque foram abusados, né? E você disse que tem casos que você acompanhou e a pessoa não se dá conta. Aqui nós não queremos tirar o crime em si. Existe um crime, né? Praticou, é crime. Agora, existe uma pessoa, o criminoso é também uma pessoa que precisa ser tratado. Nós podemos dizer que, neste caso, a pessoa é doente? Porque, para a gente não colocar só como sem vergonha, né? Como amoral. É doente?
Olha,
se bem que uma pessoa amoral é doente, né? Se não tem moral, é doente.
Ela está doente.
É.
Né? Acho que é melhor esse, né? Ela está doente. Ela está muito adoecida. Ela tem realmente um sofrimento aí. E que... Isso vai sendo constatado no processo de, né, de ajuda, que nós vamos percebendo assim que essa dor do ato sexual dessa forma tão distorcida, tão machucada, e como já foi bem falado, que as formas de abuso, né, não necessariamente chega muitas vezes num ato em si genital, mas simplesmente o toque, o falar, tem o abuso físico, o abuso psíquico, né? O que eu venho constatando ao longo desses anos de trabalho é que essa dor, ela não é uma dor isolada, ela é uma dor que ela está dentro do sistema familiar. Como já foi recentemente colocado aqui, quando tem os irmãos que um, naquelas brincadeiras, né, entre aspas, né, de cunho sexual, porque quando a criança ela passa pela experiência de um abuso sexual, acontece uma desordem na afetividade, na sexualidade dela. Existe um fenômeno aí que a gente vê que é muito claro, que também já foi citado aqui, a criança, ela absorve uma culpa, ela é violentada, ela está passando por um abuso e ela se sente culpada daquela realidade. Então isso vai acontecendo, nós vamos chamando isso de um emaranhamento de sofrimento. Então, dentro de uma visão sistêmica, né, familiar, nós vamos percebendo que essa dor, ela já está dentro do sistema. Esses irmãos, quando fazem isso com os irmãos menores, porque eles também já viveram essa dor. E muitas vezes, ou se não foi pelos pais, mas os pais às vezes, de uma certa forma, parece que negligenciaram, né, aqueles cuidados, quando a gente vai percebendo que às vezes também esses pais viveram situações na infância deles, e isso é um processo que a gente vê assim que vai acontecendo repetidamente, sabe? Então é uma dor assim muito profunda. E o caso do abusador, como eu disse, eu até hoje já tratei de pessoas que viveram essa situação, né? Que não conseguiam ter esse controle e que muitas vezes acontece com o uso do álcool, né, concomitante. O pai teve aquele contato, né, num momento que ele estava sobre o uso do álcool também, ou parentes ou tudo mais. Ele também viveu na história dele situações de uma desordem da sexualidade por uma questão também de abuso. E aí a gente pode dizer assim, como não olhar para esse ser humano que também tem um sofrimento e que está se repetindo, e que se essas crianças também não forem bem cuidadas, elas correrão o risco de também, na desordem da afetividade, da sexualidade delas, elas usarem indevidamente e aí elas irem com isso para frente.
Certo.
Então, precisa ser olhado, o ato em si, ele precisa ser corrigido, ele precisa ter a consequência, né? Eu acho que a lei é para isso, para colocar a consequência diante daquela ação, mas não deixar de olhar também como poder reintegrar essa pessoa diante daquilo que ela precisa ser colocada de volta no seu lugar de ser humano.
Muito bem, eu queria que o programa está terminando, tem um minuto, né? Quero que vocês deem os telefones para denúncia, Simone, quais telefones poderiam ser usados?
Bom, tem o Disque Denúncia com sigilo absoluto, que é o Disque 100, né? Você não precisa nem ter crédito no celular, você pode estar fazendo a denúncia. Tem o Conselho Tutelar, que é o 0800-647-7142, 3411-7140 e o 8468-6145, que é o telefone do plantão. E o do CREAS, que é o 0800-647-0444.
Muito bem. Tem mais algum telefone de vocês? Não? Então a gente agradece a Simone, a Michele, a Carla e a Érica pela participação. O Felipe, que participou conosco por telefone. Então obrigado a você. Um abraço para o Guto, que disse que gostou bastante do programa, né? E para todos os outros que nos acompanharam, nós retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir.
95 FM. Faz bem ouvir.